Estão criadas as condições, então, para começarmos. O Sr. Ministro encontra-se junto de nós a propósito de um requerimento do Bloco de Esquerda, portanto será o Bloco de Esquerda a iniciar a ronda de perguntas e, resumidamente, relaciona-se com a alteração à Lei dos Solos. Sem mais, a Sra. Deputada Joana Mortágua, para começar a ronda das perguntas, a Sra. Deputada dispõe de 4 minutos. Está bem? Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não há dúvida nenhuma que esta lei promove uma entorse aos instrumentos de regulação do território, em termos que eu acho que faria o arquiteto Ribeiro Teles desesperar por contradizer tudo aquilo que ele tentou ensinar-nos durante décadas sobre a impermeabilização dos solos, artificialização dos solos, instrumentos de gestão do território, que por alguma razão têm instrumentos de planeamento e planificação que são nacionais e que não são apenas locais, por alguma razão. É porque faz sentido ter esses instrumentos e por alguma razão há uma classificação dos solos enquanto rústicos, e urbanos, por alguma razão há classificações de reserva agrícola, de reserva ecológica, ou seja, tudo aquilo que nós construímos até hoje tem uma racionalidade. Arrasar isso, ou pelo menos promover uma grande entorse a esse sistema de planificação e de gestão do território, poderia ser justificado com um enorme serviço público do ponto de vista de direito à habitação, que é a maior crise que nós enfrentamos neste momento. Ou seja, se dessa entorse resultasse, sem prejuízo para questões fundamentais do ponto de vista do ambiente, ecológicas e da salvaguarda e segurança das pessoas, resultasse uma disponibilidade de casas a preços verdadeiramente acessíveis que resolvesse a crise da habitação. Ora, não é isso que esta lei promete. Recordo que a Sra. Vereadora Filipa Roseta veio hoje mesmo dizer exatamente isso, é que esta lei pode ser útil para aumentar a disponibilidade de habitação ou de construção imobiliária, mas ela não faz nada em relação ao preço dessa habitação. O Presidente de Câmara, Isaltino Moraes, acabou de dizer exatamente a mesma coisa por outras palavras, que é, ao dizer que vai utilizar esta lei para fazer, no essencial, habitação pública, o que está a dizer é que a única forma desta lei promover habitação a custos verdadeiramente controlados é ela ser utilizada pelos municípios para construir habitação pública, coisa para a qual não seria necessária uma entorse desta dimensão aos instrumentos de gestão do território. Além disso, nós temos um conjunto de especialistas, basicamente todos menos o Governo, que garantem que a lei vai promover um aumento dos preços da habitação. Porque há três, recordo a notícia do Público, que fez as contas, diz que há três grupos de concelhos, aqueles que estão abaixo da mediana e que vão encostar-se à mediana, aqueles que estando na mediana vão encostar-se ao limite máximo criado pelo Governo, que é acima da mediana, e aqueles que poderiam estar, ou seja, aqueles em que os preços de facto poderiam ter uma pequena tendência para diminuição relativamente aos preços astronómicos, e quando eu digo diminuição não é para preços da classe média, é apenas uma pequena diminuição que facilitasse o bolso dos ricos, que é quem agora os pode comprar, nesses não há terrenos rústicos que possam ser reclassificados em solos urbanizáveis, é o caso de Lisboa, é o caso dos grandes centros, das grandes cidades já muito urbanizadas, e onde existe, e se existe terreno rústico, provavelmente nem sequer é aconselhável fazer esse tipo de transição. Ou seja, não há nenhuma prova, a não ser a palavra do Governo, que nós sabemos que vale muito pouco, sobre os efeitos desta matéria e desta lei nos custos da habitação. Não, e vale muito pouco nesta matéria, eu digo porquê, não é? Porque quando o Governo anunciou outras medidas que disse que iam ajudar a certos setores da população a aceder à habitação, como foi o caso das medidas jovens, não é? Já a própria Ministra da Juventude veio admitir que tiveram
terminar,
um efeito...
Deputada,
vou terminar. Que tiveram um efeito perverso de aumentar o preço da habitação e, portanto, foi a própria Ministra do PSD que admitiu que houve esse efeito perverso. Eu termino já, Presidente, só para perguntar se faz a mesma promessa que fez o Sr. Ministro da Coesão de que esta lei vai baixar em 20% o preço da habitação em todo o país.
Está colocada a questão. Aproveito para cumprimentar a Sra. Secretária de Estado da Habitação, coisa que não fiz anteriormente. Peço desculpa, Sra. Secretária de Estado, bem-vindo, bem-vinda. E agora, para responder às questões colocadas, o Sr. Ministro, não é? Dispõe de 4 minutos, faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É sempre uma honra estar aqui perante vós para poder esclarecer aquilo que pudermos esclarecer. É a primeira vez que estou neste processo de uma apreciação parlamentar, o que também louvo, porque antes do debate efetivo podemos fazer este debate intermédio. Ainda que não haja grande esperança para algumas visões que são absolutamente antagónicas, que possamos, no decorrer deste debate, poder mudar opiniões. Há aqui um consenso, que eu diria, dos moderados e daqueles que têm uma visão de que há um problema da habitação em Portugal e que precisamos objetivamente aumentar a oferta, mas também temos que trabalhar do lado da procura, onde o stock de habitação pública é essencial e que Portugal está muito abaixo das médias que seriam desejáveis e, portanto, temos que aumentar o stock de habitação pública. Mas também o mercado tem que dar resposta e não pode ser só a habitação pública a dar resposta. E aqueles que têm uma visão absolutamente manicaísta de que tudo o que se possa fazer está sempre tudo mal. E, portanto, eu não tenho, sendo eu um otimista militante, não tenho otimismo nenhum em que hoje possa mudar a opinião da Sra. Deputada Joana Mortágua. Ainda para mais quando é absolutamente taxativa, aliás, como é seu hábito e também é positivo, dizer que não há dúvida nenhuma que esta lei não serve. Fez interpretação sobre o que o Presidente Isaltino, que eu tive a ouvir a audição dele aqui toda, e portanto tirou declinações daquilo que o Presidente Isaltino Moraes veio dizer, e depois veio trazer aqui a opinião da vereadora Filipa Roseta, que segundo percebi da audição, estaria a falar enquanto Presidente da Associação Portuguesa de Habitação Pública, penso eu. E portanto, eu acho que essa questão deve ser dirigida também ao Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, já que a Associação Nacional de Municípios emitiu um parecer, e que portanto eu gostava de ouvir a opinião do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa acerca do tema. E portanto também seria, eu gostaria, só um desafio que eu lanço a esta Comissão, já que Lisboa é dos municípios do país com onde a pressão para a habitação, do problema da habitação é maior. Depois, Senhora Deputada, deixe-me dizer-lhe que, em relação à pergunta, só fez uma pergunta no final, depois de ter feito um conjunto de alegações, dizer-lhe que a pergunta é sim, eu estou ao lado do Ministro da Coesão. Aliás, a lei é feita a duas mãos, ou a quatro mãos, se quiser, ou a muitas mãos, porque houve ao contrário do que foi dito, ela não foi feita pela calada de dezembro, ela tem vindo a ser debatida em muitos espaços, com muitas entidades, muito discutida, e ainda bem que estamos aqui hoje a discutir, não é hoje, ainda bem que esta Comissão e a Comissão de Ordenamento convocou uma série de personalidades e que a discussão também está a ser feita no espaço público. Eu tenho visto muitos parceiros e muitas opiniões no espaço público. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, em relação à falta ou não falta de terrenos para construção e urbanos, deixe-me dizer-lhe uma coisa, é curioso que as estratégias locais de habitação tenham vindo a mudar ao longo dos últimos dois anos, eu diria, para uma estratégia de construção nova, para uma estratégia de aquisição. Isto teve a ver com duas coisas. Teve a ver, fundamentalmente, com a pressão, e os municípios quiseram comprar casas, por outro lado, e entregar no tempo útil do PRR, mas, por outro lado, porque, objetivamente, os municípios não tinham terrenos. E, portanto, não tínhamos dúvidas nenhumas que essa anátema que se lança sobre os promotores desta lei, de que há muitos terrenos urbanos, manifestamente estamos a falar de coisas diferentes e que não há terrenos suficientes e nós temos que aumentar o stock de terrenos disponíveis, baixando preços, e temos que aumentar concomitantemente o stock de habitação disponível, porque, ao contrário do que percebi da arquiteta Filipa Roseta, entendo, daquilo que disse, entendo que aumentando o stock na lei da oferta e da procura vamos objetivamente impactar nos preços, e podia aqui, como sabe, Sra. Deputada, elencar um conjunto de exemplos que já teve a oportunidade o meu colega do Ordenamento do Território, da Coesão e do Ordenamento do Território, de explanar às senhoras e aos senhores deputados. E, por último, só uma nota, dizer que o Governo, vale pouco a palavra do Governo, pois, Sra. Deputada, é a sua análise, mais uma vez, eu percebo que são processos de intenção com os quais eu não compactuo, estou numa atitude construtiva, estou numa atitude de construir em conjunto com todos, E o Governo, já foi dito aqui ontem, mantenho aqui hoje perante todos vós no início desta audição, que temos total abertura para fazer uma discussão séria, para podermos adaptar, melhorar. Não temos nenhum preconceito em relação a isso, mas também não temos nenhuma soberba que temos a verdade absoluta.
Muito bem, Sr. Ministro, muito obrigado. Passamos então à pergunta seguinte, que é o Partido Socialista. É a Sra. Deputada Maria Begonha. Sra. Deputada, dispõe de 6 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, permita-me só dizer, naturalmente, que é com gosto que ouvimos dizer que está disponível para um debate mais alargado, para diálogo, portanto, interpretamos também que disponível para ouvir propostas dos outros partidos, mas uma pequena correção, Sr. Ministro, de facto, não tendo sido feito pela calada da noite, o Governo fez uma má avaliação do tipo de debate alargado que um diploma tão transversal e complexo precisava, independentemente de entidades que tenham ouvido ou não. Acho que teria sido a obrigação do Sr. Ministro, nesse espírito justamente que agora afirma, ter trazido por sua iniciativa o diploma ao Parlamento, porque a verdade é que só estamos a discutir pela iniciativa e bem de um conjunto de grupos parlamentares de fazer uma apreciação. Independentemente da crítica ao processo do Sr. Ministro, eu acho que é justa, devia o Governo ter tomado essa iniciativa, hoje estamos aqui em condições, de facto, de o debater e poder contribuir. Eu diria que a primeira questão que vale a pena deixar clara é que, como o Sr. Ministro sabe, o Partido Socialista não se opõe, em sentido geral, a um movimento de facilitação no acesso à reclassificação para solo urbano, isto é, no simplex urbanístico, nós, naturalmente, no anterior Governo, também já tínhamos compreendido que a crise de especulação, a crise da habitação justificava esta luta em todas as frentes e também nesta maior disponibilidade de solo urbano, mas tínhamos, obviamente, um intuito também diferente. A crise de habitação fundamentou a necessidade de também mexer nestes instrumentos, mas muito mais fechado, prioridade do solo exclusivamente pública, que o solo esteja situado na continuidade também do solo urbano. Hoje o que temos aqui, e o diploma do Governo, é diferente. Portanto, simplificação urbanística, mexer nestes instrumentos, sim. Não rejeitamos a necessidade de construir naturalmente também, sim. O problema que se coloca mesmo é se a excepcionalidade deste regime, da reclassificação, foi na simplificação, na desburocratização, longe demais ou não, e os contributos que são precisos ter nesse sentido. Porque, de facto, também se retira esta limitação que a reclassificação só possa existir quando não existe solo urbano. Essa foi uma questão muito levantada nas audições e eu acho também importável ouvir o Sr. Ministro sobre isto, porque fala-se muito de, então, na área metropolitana de Lisboa, e hoje aqui a arquiteta Filipe Roseta, há 50% de solo urbano, então porquê que porquê é que precisamos reclassificar este solo? Mas a grande inovação deste diploma, e é aqui que eu me quero concentrar, consiste mesmo na possibilidade de terrenos privados poderem ser reclassificados para solo urbano, desde que 70% se destine à habitação de valor moderado. Este é um novo conceito que o Governo introduz e, Sr. Ministro, nas suas palavras, gosta muito de dizer que olhou para o trabalho do Partido Socialista na habitação e quis manter o que estava bem, mudar o que estava mal, a minha primeira pergunta é naturalmente porquê que estava mal ter estes 60% que o Sr. Ministro entende que é importante que se destine à habitação, porquê que está mal ter, por conceito, os conceitos consolidados de habitação, custos controlados e renda acessível. Porquê que é necessário criar um conceito de preço moderado? Preço moderado esse, que são todos os estudos, todas as entidades, também naturalmente na avaliação do Partido Socialista, vai provocar um efeito não de baixar os preços das casas, não do combate da crise de habitação e de maior acessibilidade da classe média à habitação, mas pelo contrário ter um efeito pernicioso até de aumento das casas. Temos naturalmente alguns exemplos, mas então o que é que estava aqui mal? Porque é que o Sr. Ministro entende que se o objetivo é ampliar a oferta de habitação, tem no Partido Socialista também um partido a dizer que concorda com este aumento da construção, mas porque é que o Sr. Ministro é o Governo, não é questão de pôr em causa o povo, mas é o Governo que está convicto que com este conceito do preço moderado vai contribuir mais do que se olhar para o diploma, ouvir também, neste caso, também o maior partido da oposição e compreender a importância de regressar a estes conceitos. E essa é a nossa maior crítica, Sr. Ministro, porque uma excepcionalidade destas, como passar de solo rústico a solo urbano, essa excepcionalidade tem que ser, de facto, justificada pelo interesse público. E para que a proposta tenha credibilidade e legitimidade. Neste momento, como a proposta nos é apresentada ao país, Sr. Ministro, e ao Parlamento, não vemos como é que a proposta pode responder ao problema, que é o problema de criar mais oferta de habitação acessível. Pelo contrário, estamos preocupados num conjunto de conselhos, e um pouco por todo o país, que faça exatamente o oposto. E sim, Sr. Ministro, também é justo dizer que esta não é a primeira vez que uma medida na área da habitação, que é apresentada para responder à classe média, na verdade responde a um segmento de rendimentos mais elevados e não à classe média, que é a maior prejudicada neste momento da crise da habitação. É justo dizê-lo, nós não somos contra políticas públicas que respondam a outros segmentos, nós somos contra que essa seja a prioridade naturalmente. E, portanto, se estamos perante sistematicamente valores de venda que podem ficar acima dos valores de mercado, já por si proibitivos, como é que o Sr. Ministro justifica que vá responder à habitação? Nós trouxemos aqui até ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras um exemplo de Oeiras, em que um apartamento com 80 metros quadrados, mais áreas acessórias no valor de habitação a custos controlados, já com a majoração a 6% prevista na lei, falamos de uma casa de 239 mil euros. No preço moderado que o Governo quer introduzir, falamos de 300 mil euros. São aqui só 60 mil euros de diferença. Se tivermos em conta que o IVA na habitação a custos controlados é de 6%, o preço moderado a 23%, a diferença passa a ser de 115 mil euros. Muitos mais exemplos poderiam também ser utilizados, mas, portanto, a minha pergunta, mesmo que também não tenho muito tempo, obviamente que a minha questão, a minha pergunta, o meu comentário para o Sr. Ministro é muito objetivo. Se o Governo está disponível ou não para rever a forma como construiu este diploma, este problema do conceito moderado, se, olhando para os 70% que tem que ser habitação, não deve o Sr. Ministro também, de facto, considerar que esses 70% devem ser para a habitação pública e com as regras
pergunta,
e com
deputada,
os conceitos que temos utilizado, porque aí, de facto, conseguiremos fazer alguma coisa para o aumento da habitação em Portugal. Muito obrigada.
Está colocada a questão. Sr. Ministro, são 6 minutos para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, muito obrigado pelas suas questões e pela atitude construtiva em relação à nossa proposta. Dizer-lhe que, de facto, podíamos ter feito uma abordagem diferente e ter imediatamente vindo ao Parlamento, mas, quer dizer, a prerrogativa da apreciação parlamentar cabe ao Parlamento e, portanto, nós de forma nenhuma estávamos a pôr em causa isso e, aliás, tínhamos consciência que isso iria acontecer e, portanto, acharíamos estranho que não acontecesse num espaço de diálogo como queremos. Em relação a se estamos disponíveis ou não estamos disponíveis, eu reafirmo que estamos disponíveis e, portanto, esse é um debate que tem que ser feito. E aquilo que nos separa nem tem a ver com qualquer tipo de parte ideológica ou de visão absolutamente inconciliável daquilo que é o mercado ou daquilo que são as soluções para resolver o problema da habitação. Aquilo que nos separa é o seguinte. Primeiro vamos àquilo que o PS fez bem. O PS fez bem imediatamente permitir a solos públicos, nestas circunstâncias, poder desenvolver a habitação pública. O que é que o PS... Não, eu não posso dizer que fez mal. Não antecipou, como eu possivelmente, na mesma posição, não anteciparia. Não antecipou que os municípios não encontravam solos para o desenvolvimento e muitos desses solos são privados. E, portanto, hoje não tem praticamente privados a desenvolver HCC, não tem, porque não há dinâmica económica, o HCC está na margem mínima que um privado pode acudir. Não nos esqueçamos, e não tenho visto essa discussão aqui, que o Estado pode sempre aparecer para cofinanciar estes projetos. E, portanto, isso vai criar dinâmicas. E por isso é que nós temos margem para discutirmos isto de forma não dogmática. E, portanto, é isso que eu convido todos a fazermos. Agora, deixe-me dizer, o PS fez bem aquilo que lhe disse, não antecipou, e daí não dizer que não fez mal, não antecipou aquilo que iria acontecer. Porque, objetivamente, não aconteceu aquilo que nós estaríamos à espera. Ou seja, o permitir que os terrenos públicos pudessem ser introduzidos nesta dinâmica não aconteceu. E, portanto, nós tivemos que, como eu tenho dito sebejas vezes, ficar bem aquilo que está bem, melhorar aquilo que podemos melhorar. E como é que o fizemos? Com discussão com a Associação Nacional de Municípios, com municípios em particular, ordens dos arquitetos, engenheiros, num debate ainda pré-processo, onde falámos com notários, com banca, com tudo o que podíamos falar, com os vários setores, as várias associações, para poder construir algo de credível para o mercado. Dizer-lhe o seguinte também, o conceito HCC e o novo conceito. Se nós não temos privados hoje a construir HCC, é muito residual, não quer ser tão taxativo como isso, temos HCC, desenvolvimento privado, mas é pouco, é residual, nós queríamos muito mais. Nós já temos os municípios a desenvolver os 59 mil fogos, mais os 6.800 de promoção própria do Iru, e, portanto, veja, esse é o estoque público que Portugal está a trabalhar hoje, e eu acho que isso vai ser muito importante para o reequilíbrio das regras de jogo, e esse estoque público está garantido, está financiado, e, portanto, agora temos que ajudar os municípios à concretização desse estoque público, e temos que ajudar o Iru também à concretização da sua quota parte de qualidade. Agora temos que convidar os privados. Se têm os terrenos, como é que, e percebido as suas palavras, que estariam com a intenção de restringir o uso dos tais 70% para a habitação pública? Cuidado. Não era HCC. Só HCC. Mas a senhora deputada vai-me perdoar, mas foi um bocadinho mais longe do que só HCC. Disse habitação pública. E, portanto, percebi isso. E eu aí que tenho que lhe dizer, se for só habitação pública, não vai funcionar, porque não há nenhum privado que queira colocar o seu terreno com 70% de habitação pública para entregar, de bandeja, ainda para mais com as margens que nós estamos a falar. E, portanto, o desafio que lanço para debate é, não nos esqueçamos que são terrenos privados, porque os públicos já percebemos o que é que vai acontecer, não há, ou não há, ou os que há, as câmaras querem fazer habitação pública, querem continuar a fazer habitação pública. Agora, temos que convencer e ter poder de convocatória para todos os terrenos privados, que até hoje estavam absolutamente expectantes, para podermos desenvolver isso. E, portanto, resposta concreta, estamos disponíveis inclusive para olhar para os conceitos. Porquê? E porquê criámos a questão do moderado? Por uma razão muito simples, porque o HCC, em diálogo com todos os setores, percebemos que não tinha margem suficiente para convidar para ter o tal poder de convocatória. Mas podemos encontrar soluções para isso, nomeadamente investimento público. Por isso é que nunca nos esqueçamos. O investimento público pode ser precisamente o reequilíbrio que nós precisamos para ajudar no processo de quadrar a equação.
Terminou, Sr. Ministro? Terminou. Muito bem, vamos ouvir agora as perguntas do Grupo Parlamentar do PSD, que é uma intervenção partilhada entre a Sra. Deputada Maria Saavedra e o Sr. Deputado João Vale Azevedo. Sra. Deputada, o Grupo dispõe de 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Sr. Ministro, diz o povo que não se pode endireitar a sombra de uma vara torta. E a verdade é que este sistema aqui usado, que nos tem levado no ano 2024 ao aumento de 10% do custo da habitação, que tem levado à necessidade estimada de 120 mil fogos, que tem levado a famílias inteiras a partilhar casas, situações psicológicas dramáticas que nunca foi anteriormente visto, não precisa de uma entorse, precisa de facto de um novo paradigma. É necessário não fazer entorse, mas quebrá-lo. Nós temos que começar de um paradigma novo, porque neste momento o problema da habitação tornou-se um problema nacional. Nós vemos famílias em tendas, nós vemos famílias que fora das tendas e dentro das casas disputam um espaço que é humanamente inaceitável. A pouco e pouco nós temos formado um mundo que é inaceitável. O Partido Socialista tomou consciência disso, até porque já tinha ele próprio tentado iniciar um novo paradigma. É claro que teve falhas, porque foi experimental, e nós próprios tentamos colmatar, não acabar, mas colmatar as falhas de algumas questões do Partido Socialista. Nós próprios teremos certamente falhas, mas eu julgo que este encontro entre a necessidade que é nacional e que é para o país inteiro, é fundamental que façamos, porque tem que se abrir efetivamente um novo paradigma. Aquilo que antigamente se funcionava com planeamento e que vem de 2014 e anterior já não responde neste momento às questões da sociedade atual. E qual é a grande inovação que nós fizemos em relação ao programa do Partido Socialista? São os solos. Porque nós não nos podemos esquecer de uma coisa, o custo do solo é uma das componentes fundamentais para o custo final do fogo. O Presidente Isaltino Moraes deu aqui um exemplo muito simples. Se comprar um fogo de 150 mil euros ao pé do Aquário Vasco da Gama, ele só em termos de custo custa-lhe 300 mil. Portanto, é claro que isto não é possível quando nós falamos em solo urbano. O solo urbano é muito mais caro e sendo que normal, bem, sei que varia. Mas a componente do custo do terreno em relação ao custo total da habitação, às vezes é um terço. E, portanto, o que é que nós fazemos quando queremos alargar os solos? Queremos que este terço diminua substancialmente. É por isso que eu tenho imensa dificuldade em perceber quando é que o terço diminui substancialmente, se deduz que o preço das casas vai aumentar. Eu não tenho matemática, confesso. Não tenho matemática que explique isso. Quando um problema da equação desce, obviamente o resultado final da equação desce sempre. E é claro que os preços serão sempre caros junto de terrenos da Marginal, junto da Baixa Pombalina, até porque é uma coisa que também é importante vermos, não é só o custo do terreno, é que nas áreas a reabilitar, o custo da reabilitação chega a ver 5 vezes mais caro do que o custo da construção nova. E, portanto, o que se pretende neste momento com o alargamento é exatamente diminuir aqueles custos que, à partida, podem ser diminuídos. Naturalmente que o que todos nós estamos é a favor da habitação, é a favor das condições degradadas e degradantes em que toda a população portuguesa está e que o próprio Partido Socialista reconheceu na tentativa que fez e efetivamente iniciou de remodelar este problema. Agora, tem que ser aberto um novo paradigma, porque, senhor Ministro, como diz o povo, a vara tem que ser partida e endireitada em vez de andarmos a endireitar uma sombra. Muito obrigada.
Muito bem, Sr. Deputado João Vale Azevedo, dispõe de 2 minutos e meio. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Para o Bloco, eu julgo que o problema da habitação se resolve com balões de ar quente. Não são necessários solos, não é necessária maior disponibilidade de solos e, portanto, os balões de ar quente podem ser uma boa solução para o Bloco. Sobre os preços, a minha pergunta, Sr. Ministro, é muito simples, muito direta. É sobre, até apelando à sua experiência enquanto autarca, novo como eu, espero que me considerem novo, mas já tem experiência autárquica suficiente para perceber que nas últimas décadas houve uma melhoria da capacitação técnica das câmaras muito substancial. E, portanto, os instrumentos que estavam centralizados, enfim, no Estado Central, passa a redundância, estão agora com este entorce, que não é um entorce, é um entorce total e assumido, porque se dá uma muito maior autonomia e consequente responsabilização às câmaras municipais. Portanto, pergunto-lhe, essa seria a minha pergunta, antes de outras considerações, é se considera que houve, de facto, esta evolução na capacitação técnica que nos dá, hoje em dia, confiança em relação à capacidade de as câmaras avaliarem corretamente, enfim, com meios próprios ou recorrendo a consultores externos, para fazer esta avaliação. Em relação aos preços, enfim, eu não quero aqui entrar numa discussão, enfim, bastante primária sobre oferta e procura, mas quero só que nos centremos em algum rigor até científico. Quando se diz que uma medida vai ter efeitos nos preços ou vai fazer cair os preços, o que se pretende dizer é que o efeito contrafactual da medida é no sentido dos preços baixarem. Ou seja, se não houvesse medida, podíamos continuar a ter um aumento dos preços. Podia seguir esta trajetória, mas com a medida, a trajetória de aumento dos preços pode ser esta. Portanto, é neste sentido que há um efeito nos preços. Não se garante, eu também não consigo garantir que isto vai fazer baixar os preços. Porque ao mesmo tempo, é o efeito contrafactual, senhora deputada. Eu estou a ser bastante rigoroso. Ninguém consegue garantir que do equilíbrio entre a oferta e a procura se faça baixar os preços. Faz-se baixar os preços de forma contrafactual. Se não houvesse a medida, o efeito nos preços seria ainda superior.
Deputado,
é esta a questão. E, portanto, o que eu quero lembrar é que nunca houve limites e sempre se construiu em Portugal sem haver qualquer fixação de preços. E todos os efeitos são sempre contrafactuais.
E terminou, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, está pronto para responder? 6 minutos, faz favor.
Sim, senhora. Eu, como vou aprendendo aqui a prática da casa, sei que os apartes também são regimentais e ouvi um aparte sobre os impostos, que fique claro que não houve nenhum aumento de impostos por parte deste Governo. E é claro porque é que os combustíveis subiram. Subiram porque o preço do crudo subiu e a paridade dólar-euro também foi alterada e, portanto, fica claro. E, portanto, só para respeitar os apartes regimentais que sei que existem nesta casa. Pois não, mas eu, na liberdade de expressão, pude fazer. E, portanto, Sra. Deputada Margarida Saavedra, deixe-me só corrigir-lhe as necessidades que as estratégias locais de habitação apontaram, são 133 mil fogos necessários e nós estamos convictos, respondendo a si e respondendo ao Sr. Deputado João Vale Azevedo, em conjunto, que Percebo o rigor científico do Sr. Professor João Valde Azevedo, mas nós estamos convictos, e se não tivéssemos, não implementávamos a lei, que a lei vai ter repercussão positiva sobre os preços. Seria de uma soberba absolutamente inqualificável se eu dissesse que tenho a certeza absoluta que isto era a bala de prata para resolver todos os problemas. Não é. E por isso é que o estoque público é absolutamente essencial. Não tínhamos dúvidas nenhumas, se não houver estoque público suficiente, estas necessidades urgentes, que são os 133 mil, não se resolvem com esta lei. Portanto, estes 133 mil são urgentes e, portanto, é com estoque público que se resolve, como por essa Europa toda se tem desenvolvido nesse sentido. O Sr. Deputado João Valizé também questionou sobre a questão da senioridade ou da capacidade dos técnicos municipais para hoje absorverem este tipo de competências. Nós estamos absolutamente convictos disso. A maioridade do poder local, que faz 50 anos este ano, já foi atingida. Nós temos autarcas de enorme qualidade, todos os partidos políticos. E, portanto, são homens capazes nas lideranças de topo, mas depois os quadros técnicos dessas câmaras também se capacitaram ao longo das últimas décadas a um nível que não deixa dúvidas nenhumas que não são de forma nenhuma de menor qualidade de qualquer quadro técnico da CDR ou de qualquer entidade supra-municipal. Temos essa consciência. Já agora aproveito o ensejo para lhe dizer que a outra questão que estamos a alterar em relação à proposta do PS anterior, é a questão da conferência procedimental. Nós estamos a agilizar o processo, estamos a empoderar, se quiser, que é uma palavra agora tão em voga, ainda mais os técnicos municipais. Eu próprio, na minha vida de autarca, e acompanhei muitas alterações do PDM por adaptação ao regite, vejam quantos municípios deste país ainda têm as adaptações ao regite por fazer, precisamente por infindáveis conferências procedimentais que nunca chegam a lado nenhum, e portanto nós tentámos encurtar razões também nesse sentido. Mas, refiro aquilo que o meu colega disse ainda aqui ontem, com absolutamente consciência dos valores naturais que têm que ser preservados, dos valores agrícolas que têm que ser preservados, e isso está claro. Nós não estamos a deixar construir de forma, como tenho visto aí nas redes sociais e por todo o espaço público, isto vai ser a partir de agora livre trânsito para toda a gente poder construir em Reserva Ecológica Nacional e por aí fora. Não, nada disso. Eu devo-vos dizer aqui um exemplo que se passou na minha vida. Dar um exemplo que se passou nessa minha vida de autarca. Um terreno REN, como sabem, a REN tem uma parte de risco de erosão que é quase algorítmica e, portanto, tem a ver com o declive dos terrenos, que era um aterro sanitário. Um aterro sanitário, ou seja, valores naturais zero, e que o processo para revisão, para alteração, para desafetação dessa REN foi absolutamente dantesco. E, portanto, nós estamos a dizer que se pudéssemos construir nesse aterro sanitário, era sinal que estávamos a limpar o aterro sanitário, que estávamos a alterar a orografia desse terreno, mas estávamos a permitir ainda mais combater os riscos potenciais de erosão. E, portanto, é nesse tipo de REN que nós estamos a falar. E, portanto, os portugueses têm que perceber o que é que nós estamos a dizer. Não lançar um anátema sobre tudo aquilo que estamos a fazer e criar aqui sentidos de urgência absolutamente artificiais que não são manifestamente aquilo que é o objetivo do Governo nem da proposta.
Terminou o Sr. Ministro. Passamos ao Grupo Parlamentar do Chega. Deputada Sandra Ribeiro. Dispõe de 5 minutos, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, muito bem-vindo. Isto é, de facto, um tema extremamente importante e nós temos feito várias audições a várias entidades e, a semana passada, a Rede Gás considerou, portanto, esteve em audição nesta casa e considerou que não existe falta generalizada de solos urbanos nos perímetros urbanos, atendendo a que 50% dos solos urbanos não são utilizados. A Associação Zero propõe a aplicação desta alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e à lei dos solos apenas aos municípios que não tenham zonas urbanizadas disponíveis e excluindo as zonas REN e RAN. Sr. Ministro, nós sabemos que nem todos os terrenos urbanos são aptos para a habitação e não podemos forçar as pessoas a migrarem para as zonas que nós gostaríamos. Eu já lhe tinha colocado esta questão a quando o debate do Orçamento de Estado, e volto a fazê-lo, se nós não deveríamos começar urgentemente por cadastrar todos os edifícios do Estado que estão em zonas já urbanas e colocá-los no mercado, vendê-los, reabilitá-los e arrendá-los, para aumentar a oferta e assim pressionar a descida de preços. No artigo número 4 do artigo 72b, afirma-se que a reclassificação para solo urbano é fundamentada em parecer técnico dos serviços municipais ou de outra entidade contratada com competência técnica para o efeito. Por que razão, se estamos a tentar usar mais solos para construção, se suspendem as áreas urbanizáveis ainda em vigor, e que são muitas, e as sujeitam ao mesmo regime dos solos rústicos? É que não faz sentido, estando em curso várias operações urbanísticas nestas zonas, com vista à habitação, que desta forma vão parar e seria muito mais rápido que a transformação do solo rústico e urbano através de unidades de execução que têm que ter pareceres de entidades. O modelo de governação do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território prevê que as CCDRs coordenem no seu território, ao nível da nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos, a execução deste instrumento de gestão territorial. As CCDRs têm como atribuições, de acordo com o artigo 4 do alínea H da sua lei orgânica, executar, avaliar e fiscalizar as políticas públicas nos domínios do ordenamento, território e urbanismo. Para prevenir a elevada possibilidade da descentralização de decisões nas autarquias, provocar decisões diferenciadas e não alinhadas com as políticas nacionais de ocupação dos solos agrícolas, biodiversidade e conservação da natureza, bem como a eventual existência de maiorias partidárias no Executivo e Assembleias Municipais, poder criar as condições que facilitem eventuais atividades de corrupção, não seria importante para salvaguardar uma maior independência e efeito dissuador deste tipo de crimes a entidade emissora do parecer técnico ser a CCDR, ou pelo menos esta emitir um parecer vinculativo sobre o relatório de fundamentação? Muito obrigada.
Terminou, Sra. Deputada. Sr. Ministro, não ouviu a última pergunta, não ouviu? CCDRs. Pode responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas questões. Eu percebo o que é que a Rede H vai dizer e tenho ouvido isso. Eu volto a dizer. Aquilo que o meu colega disse aqui ontem, e há bocado estávamos a falar do Presidente Isaltino de Moraes, olha, o Parque dos Poetas é solo urbano, o Terreiro do Paço, o Parque Eduardo VII, por aí fora. Portanto, quer dizer, isso é uma discussão que quem foi autarca e anda no terreno percebe que é uma discussão. Os terrenos não existem, não estão lá. Ou não estão disponíveis e são privados. E por isso é que esta lei tem que ir buscar também esses terrenos. Em relação à suspensão, têm-me vindo relatos sobre essa questão. Uma grande preocupação. Deixe-me dizer, a proposta é clara. Direitos adquiridos, operações já em curso, com calendarização, essas não estamos a pôr em causa. Agora, processos que ainda nem têm essa tramitação são suspensos e agora vão entrar no novo regime. É natural que assim seja, é uma oportunidade que os municípios têm agora de repensar o todo, mais uma vez, empoderar os municípios. A decisão caberá aos municípios. Eu percebo que há alguns promotores que já avançaram tanto, que já tiveram os parceiros todos, agora têm um mecanismo diferente. Pois, também sei que muitos promotores evitam a transposição num momento anterior para solo urbano para evitarem o pagamento de impostos muito cedo. Também sei disso. E, portanto, prorrogaram esse processo e até ao limite do processo de licenciamento. Pois, a nossa opção foi para suspender, precisamente com o ordenamento do território. Nós temos que ter muita cautela com o ordenamento do território, é a muito longo prazo e, portanto, suspende-se e agora há um mecanismo novo. Não estamos a tirar direitos nenhuns. Os direitos adquiridos estão adquiridos e há um novo mecanismo para o fazer. Senhora Deputada, eu percebo que o partido que representa coloca a questão da corrupção, e da transparência. Este governo foi um governo que desde a primeira, do primeiro minuto que tomou posse, colocou o combate à corrupção como uma das suas prioridades. E, portanto, não é lançando também aqui, desculpem, mas estou uma nuvem de suspeição sobre os autarcas e sobre todo o mecanismo dos autarcas. Esses autarcas dos anos 80, eu acho que isso já não existe. Volto a dizer, estão empoderados de outra forma. Há mecanismos de fiscalização diferentes, a justiça funciona de forma diferente e, portanto, isso já é claro no espaço público. E, portanto, dizer-se que se combate a corrupção passando o processo de licenciamento final ou decisão final para a CCDR é manifestamente contrário àquilo que é a nossa intenção de empoderar os autarcas e acreditamos que neste regime de exceção, repito, neste regime de exceção, não estamos a tirar poder à CCDR em tudo o resto, nas revisões de PDM, em todo o ordenamento dos PROTs. Não, nós estamos. A CCR continua com as suas competências, aliás, têm vindo a ser reforçadas, como é sabido, começou no anterior governo, este governo continua nesse processo de reforço das competências da CCR, mas o princípio da subsidiariedade tem que funcionar. E, portanto, neste regime de exceção, nós achamos que os municípios têm competências próprias para poder resolver o problema e não precisamos das CCDRs. E, portanto, é uma opção pode ser algo que nos separe, mas assumimos essa opção.
Passamos então ao grupo parlamentar do PCP. Sr. Deputado Alfredo Maia dispõe de 3 minutos para colocar as suas questões. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. Gostaria de começar por salientar o que é que está em causa. É, sobretudo, um choque com a Lei de Bases Gerais de Políticas Públicas dos Solos e do Ordenamento do Território. Há aqui um choque, em particular, com o princípio da classificação dos solos exclusivamente através de planos territoriais. A Lei de Bases da Habitação e as próprias estratégias e cartas municipais de habitação. Há também choque com os planos diretores municipais e outros instrumentos de gestão do território, inclusive com a desqualificação dos poderes e do trabalho dos órgãos das autarquias locais. Está também em causa aqui um risco de artificialização, de incremento da artificialização do solo, que, como sabemos, tem já uma taxa preocupante, à razão de mais de 7 hectares por dia, e também os riscos de periferização e, sobretudo, de guetização, especialmente da habitação pública. Também é significativo o risco de real de urbanização e de construção em áreas REN e até áreas classificadas, que existem, como tem sido salientado por muitos especialistas que se pronunciaram nos últimos tempos e até aqui na Assembleia da República. Gostaria de colocar-lhes algumas questões concretas, desde logo, em relação às necessidades reais de solo para a habitação. Isto é, com o sacrifício de solo rústico versus os terrenos disponíveis nos perímetros urbanos, inclusivamente muitos deles até em situação expectável. E a pergunta, Sr. Ministro, é muito simples. Quais são, afinal, as necessidades de terreno e que queixas é que teve, concretas é que teve, das autarquias? O solo urbano é caro, é verdade, mas a pergunta é o que é que o Estado deve fazer para moderar também os preços do solo urbano e, concretamente, se o Estado, e nomeadamente as autarquias e organismos públicos que são possuidores do terreno, podem ou não e devem ou não colocá-los designadamente através das cooperativas e de outras formas de intervir. Gostaria também que respondesse a esta questão. Se o critério relativo à consolidação e à coerência da malha urbana, com o preenchimento do vazio, abrange o descampado entre o limite do perímetro urbano e as ilhas, em regra, muitas vezes unidas por uma simples estrada. E já agora se tem em perspectiva agregar também as micro-urbanizações dispersas.
Finalmente, uma última
pergunta, Sr. Presidente, só mesmo para terminar, se a reclassificação é pontual, caso a caso, ou se haverá uma operação única. Muito obrigado.
Vou meter a IL primeiro. Sr. Ministro, estão colocadas as questões para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Sr. Deputado, o PCP tem vindo recorrentemente a falar das cartas de habitação, portanto, eu convido a fazermos esse périplo, se quiser, pelos municípios, para visitarmos esses documentos, essas cartas de habitação. Eu não conheço a de Lisboa e pouco mais. E, portanto, o PCP o que sugere é que nós esperássemos por essas cartas de habitação e, portanto, o PCP percebe das suas palavras, vai-me perdoar esta minha interpretação, que não é urgente o problema da habitação. E, portanto, vamos todos agora ficar quietos, não fazer nada, esperar que os municípios desenvolvam as cartas de habitação e depois daqui a uns anos sentamos-nos outra vez para resolver o problema da habitação. Nós não temos essa interpretação. Aliás, é tão excepcional e tão urgente que nós colocamos prazos, o prazo de 5 anos para a execução, precisamos agora, nós não precisamos de habitação daqui a 20 anos, nós precisamos agora, e, portanto, objetivamente, Sr. Deputado, estamos completamente contra. Depois de dizer que isto vai ao arrepio e contra todas as leis de bases, não, quer dizer, isto é um exercício, exercício legislativo que partiu do Governo e agora está neste espaço, na Assembleia da República, a discussão seria absolutamente incompreensível e paradoxal que fosse contra qualquer regime ou lei de bases. E, portanto, se entende que vai contra a lei de bases, deve, no espaço próprio, dizê-lo. Nós não temos esse entendimento, temos um entendimento jurídico absolutamente diferente. Depois dizer-lhe, nós não mexemos na classificação da REN, nós mexemos na análise de periculosidade, já dissemos isso e disse isso aqui há pouco, até dei um exemplo da minha outra vida enquanto autarca. Quanto às necessidades de terrenos, também é uma pergunta recorrente, já tiveram a resposta e vão ter outra vez a mesma resposta. Nós não temos a soberba nem a pretensão de saber mais do que os municípios. As estratégias locais de habitação foram desenvolvidas pelos municípios. Eles é que sabem as suas necessidades, sabem que terrenos têm, que terrenos não têm. Portanto, vão ser os municípios que vão dar. Nós estamos a dar os instrumentos, as ferramentas, a cana para os municípios poderem pescar, para os municípios poderem desenvolver de livre vontade aquilo que são as suas estratégias locais de habitação. E por último, a questão a definição do perímetro urbano, a de Sais Ilhas, por isso é que exigimos aos municípios que definam claramente o que é perímetro urbano e o que é que não é perímetro urbano. Por, mais uma vez, o empoderamento dos municípios. E depois a questão da alteração única, sim. A resposta é cabal e é positiva.
Muito bem, Srs. Deputados, não me apercebi da inscrição da Iniciativa Liberal, portanto, passei à frente e agora, então, vamos reenquadrar, como deve ser, é o Sr. Deputado Albino Ramos, da Iniciativa Liberal, que dispõe de 4 minutos para colocar as questões. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, os restantes membros do Governo. Na última década construímos cerca de um quinto, portanto 20% do que da década anterior. Acho que nenhum de nós consegue ficar indiferente à realidade do setor e da capacidade de construção, que no fundo teve uma quase implosão no início deste século. Os recursos são finitos e a capacidade produtiva também. Portanto, o racional será sempre que os agentes se desloquem para onde vêm mais rentabilidade. E nesse sentido, partilhamos da preocupação do Sr. Ministro, que é como criar condições para que os privados queiram envolver-se na questão da habitação pública. Diga-se um pequeno à parte que a habitação pública no nosso país está muitas vezes erradamente associada à habitação social e bairros. E esse é um paradigma que também importa mudar, introduzindo questões normais no resto da Europa, como edifícios de uso misto e outras questões que contribuem para a densificação da malha urbana, para a mistura dos tecidos sociais e que vão contra a guetização que por vezes se vê quando isolamos essas áreas. Afinal, no fim do dia, sabemos todos que são os privados que fazem as casas, não é o Estado nem a legislação por decreto. E nesse sentido, percebemos e concordamos com a ideia geral de tentarmos criar incentivos para os agentes privados. As causas desta quebra de produção são, no entanto, multifatoriais, mas não tínhamos grandes dúvidas que a resolução do problema da escassez passa por aqui, por aumentarmos a oferta numa escala em que seja possível mitigar o aumento constante dos preços, particularmente no pós-pandemia, a altura em que a inflação aumentou mais consideravelmente. Não vou fazer mais perguntas sobre a questão dos solos, apenas deixo a nota que, dependendo das fontes que vamos consultando, estamos sempre a falar de algo que nunca vai além de 20% do valor de uma habitação final e que, portanto, parece que estamos a intervir sobre uma componente que não deixa de ser relevante, mas ao mesmo tempo que poderá ter um impacto reduzido numa efetiva diminuição do preço para valores que sejam comportáveis, que acho que é esse o espírito da medida, para a realidade dos salários anémicos que se fazem sentir no nosso país. Finalmente, o problema da habitação faz-se sentir um pouco por todo o país, mas tem nas áreas metropolitanas o maior impacto. E a verdade é que aí, nesses dois concelhos, pelo menos Porto e Lisboa, esta questão dos solos pouco ou nada tem impacto. Portanto, também é importante ressalvar que apoiamos e concordamos com a passagem destas competências para o poder local. No entanto, parece-nos muito importante percebermos se existem objetivos concretos com esta alteração em termos de quantidade de habitação que gostariam que fosse e identificar as principais zonas que vêm como prioritárias para a aplicação desta medida e, perdoa-me o coloquialismo, que isto não se trata apenas de tapar o sol com a peneira em vez de nos focarmos nas grandes reformas que o setor precisa, particularmente uma reforma fiscal e, sobretudo, do arrendamento urbano, algo que tarda muito a ser feito no nosso país. Pergunto finalmente também se algumas medidas, as quais até estavam no programa Construir Portugal, como libertar o património público para a habitação, continuarmos a simplificar os licenciamentos, não seriam uma forma mais efetiva de tentarmos mitigar este problema da habitação, embora, no geral, nós concordamos que a medida tem o potencial de aumentar a oferta, temos, no entanto, muitas dúvidas do impacto e consideramos que adiciona demasiada complexidade, no sentido em que introduzimos novos conceitos de cálculo difícil e que, no fundo, podem eventualmente configurar-se como mais limites e rigidez de preço, tendo, portanto, o efeito contrário ao que se pretende. Muito obrigado.
Sr. Deputado Albinos, aproveito para cumprimentar os seus deputados da 13ª Comissão, que, entretanto, se juntaram a esta audição, e o Sr. Presidente da 13ª Comissão, mas é mesmo o Sr. Ministro que tem a palavra para responder à iniciativa liberal. Portanto, faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Deixe-me dizer que a regra dos 70-30 e dos usos conexos, que não temos falado aqui, mas que é importante abordarmos o tema dos usos conexos, é precisamente esta nossa visão de construir cidade numa lógica de expansão, naturalmente, da cidade, mas dentro da consolidação que o município entende. E, portanto, acabar com os guetos e os usos conexos, naturalmente não se constrói cidade construindo só casas. Constrói-se cidade fazendo escolas, fazendo todos os serviços que são necessários a fazer essa cidade. Nós temos que fazer cidade. Faz cidade para as pessoas. E esta lógica de desenho urbano é diferente e, portanto, é assim que não se fazem os guetos e é assim que se constrói mais cidade. Depois deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que está a dizer, de forma, eu diria, de forma injusta, que nós estamos a atuar só nos 20%, que é, pelas suas contas, o máximo que poderia representar o terreno. Bem, nós não estamos só a atuar aí, nós temos ainda a atuar em múltiplas medidas, que terei a oportunidade do dia 12 de fevereiro, quando cá vier outra vez na regimental, falarmos tudo aquilo que estamos a fazer na área da habitação. Mas deixe-me logo falar-lhe na questão do IVA, onde nós pedimos uma autorização legislativa, não foi atribuída legitimamente na lei do orçamento, mas continuamos empenhados em tentar fazer essa discussão com a Assembleia da República e, portanto, o IVA a 6% tem que se encontrar uma solução para poder também reduzir outras dimensões que não só do terreno, que são só esses 20%. Temos que olhar para toda a cadeia de valor e perceber como é que nós podemos descer. Olha, deixe-me dizer-lhe aquilo que estamos a trabalhar, o Código da Construção. O que é que são as nossas... O que é uma casa? O que é entendido hoje por uma casa? Que critérios têm que ter em termos energéticos, em termos de habitabilidade? Como é que nós podemos diferenciar isto? Nós estamos a trabalhar no Código da Construção, a seu tempo também será público e haverá discussão pública. E, portanto, não se trabalha numa única dimensão, trabalha-se em muitas. Sr. Deputado, deixe-me que fico estranhei quando diz que tínhamos que definir quais as zonas prioritárias. Bem, isso... não foi assim, interpretei mal. Porque aí, vindo um liberal... Pronto. Ah, eu estava a ver que o Sr. Deputado vinha defender aqui o planeamento centralizado e dirigido. E, portanto, percebi mal, e peço desculpa pela minha interpretação, e, portanto, nós aí não temos essa percepção e temos uma visão descentralizada daquilo que é essa visão territorial. Por último, libertar, portanto, eu também vi nas outras audições que o Sr. Deputado fez esta questão, nomeadamente ao meu colega, esta questão do património. Pois nós estamos já a trabalhar nisso, para já. É só ver publicamente os imóveis que já foram entregues a municípios e que já estão hoje. Não é algo etéreo, é algo que está a acontecer hoje. Depois, os PIPs, que a Sra. Secretária de Estado tem vindo a liderar todo esse processo, que já estão nos municípios para nós podermos avaliar aquilo que é as capacidades de cada um dos imóveis. E depois o cadastro é absolutamente essencial. Eu já tinha dito isso aí. É um esforço grande, hercúleo. São muitos Estados dentro do Estado, e portanto, mas a habitação, a pasta da habitação, tem esse empoderamento dado pelo Sr. Primeiro-Ministro para poder abraçar e contaminar positivamente todo o Governo para termos esta visão do todo do património, que é um património que tem que ser posto ao serviço dos portugueses e não parado a desvalorizar-se. Não valoriza o ativo do Estado, não valoriza a vida dos portugueses. No final do dia, ninguém ganha com esse património abandonado e mal cuidado.
Sr. Deputado, vamos passar ao Grupo Parlamentar do Livre, Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, que dispõe de 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Nós todos reconhecemos que vivemos uma crise, uma emergência na habitação, mas isso na verdade não pode ser pretexto para tudo e o diploma que hoje aqui discutimos não é mais do que uma falsa solução, uma distração que desvia o foco das verdadeiras causas da crise da habitação. Aliás, ainda hoje de manhã a arquiteta Filipa Roseta disse exatamente isto, que este diploma não vem resolver o problema da habitação e não contribui para resolver o problema da habitação. Na opinião do LIVRE, este diploma é um perigo para o ordenamento do território, para os solos, que são um recurso básico do nosso país, e já muito discutimos sobre isso, e dado o tempo, não vou alongar sobre isto. Mas, na verdade, eu quero fazer menção a todos os especialistas, todas as pessoas da sociedade civil que se têm levantado contra este diploma, e são imensas as vozes, desde a Rede H, Organizações de Ambiente, Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Associação Nacional de Municípios, a Associação Portuguesa de Urbanistas, a Ordem dos Arquitetos, têm-se levantado contra este diploma, alertando para os riscos e para os problemas, e muitas delas até apelam à revogação do diploma. E, na verdade, não houve debate público promovido pelo Governo e, portanto, neste momento é que está a haver o debate público com o Decreto-Lei já em vigor. E, portanto, as minhas perguntas são estas. Porquê é que o Governo ignorou os parceiros das entidades e avançou para esta alteração sem promover um debate público amplo e informado? Por outro lado, em que estudo é que o Governo se baseou para garantir que esta alteração legislativa iria reduzir o valor das casas e assegurar habitação a preços acessíveis, quando na verdade já temos evidências de que será o contrário? Também pergunto, na prática, portanto, quem é que vai beneficiar desta alteração ao regime jurídico de instrumentos de gestão do território? Porquê é que foi retirada na versão final do Decreto-Lei a possibilidade de arrendamento acessível como opção prioritária para a construção? E, na verdade, esta alteração reforça uma aposta na construção para venda. E, portanto, eu queria perguntar como é que o Governo está a pensar garantir que as casas que são construídas não entram depois no mercado de arrendamento especulativo e não são vendidas a valores muito superiores aos da compra. Também queria perguntar se a aposta do Governo é continuar a aumentar a construção para venda, porque é que não é mantido o regime de construção a custos controlados como medida que impede a rápida entrada das frações no mercado especulativo? E, por outro lado, quais é que são as salvaguardas previstas para proteger as áreas sensíveis da REN e da RAN contra reclassificações abusivas e como é que será garantida a continuidade dos corredores ecológicos protegidos por estas reservas? E também queria perguntar, em relação à dispersão urbana, nós sabemos que a dispersão urbana é um problema e, portanto, o que nós precisamos é que as pessoas trabalhem no sítio onde moram e moram no sítio onde trabalham e não sejam obrigadas a ir morar para longe, e já falámos muito sobre isso. Mas gostávamos de perceber que relação é que o Governo vê entre este diploma e o combate aos fogos florestais, também relacionados com esta questão da dispersão urbana. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder o Sr. Ministro, o Sr. Ministro dispõe de 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado. Sra. Deputada, de facto foi, nos 3 minutos, foi recorde. Eu, da última vez que cá estive, no âmbito do orçamento, na última ronda foram 88 perguntas, como sabem, depois tive que fazer, tive que ver o vídeo para responder a todas. Portanto, isto, manifestamente, isto é uma velocidade absolutamente incrível. Mas deixe-me dizer, porque ignorou? Não ignorou. Nós ouvimos essas entidades, a Sra. Deputada não estava cá no início, nós ouvimos essas entidades e temos uma opinião diferente. E, portanto, governar é isso, tomar decisões. E, portanto, objetivamente, estamos disponíveis para ser escrutinados por isso. Em que estudo se baseou? Não é um estudo, é uma evidência. Não há casas. Não há casas, não há terrenos, os autarcas dizem que não há terrenos, os privados não alinharam no HCC e, portanto, é uma evidência. Não há casas. E o HCC e o regime atual não permitiu aos privados poderem colocar os terrenos aqui. A questão do arrendamento já foi subejamente dito, nós não estamos a excluir o arrendamento. Está lá explícito, não está escrito a palavra arrendamento, mas está explícito que são livres de utilizar para o que quiserem. Portanto, se esse é o esforço que é necessário, que se faça esse esforço, quando se diz habitação pública, toda a habitação pública está incluída naturalmente. A habitação pública para arrendamento, para venda, está toda incluída. Depois, como é que nós garantimos que depois não há especulação? A lei é clara, a nossa proposta é clara, há um registro, há um ónus sobre o imóvel, o ónus está claro, está registado no registro predial, e portanto esse ónus vai viver para todo sempre com a vida daquele imóvel. E, portanto, e depois nós, o Sr. Ministro da Coesão já teve a oportunidade de o dizer, nós queremos criar concomitantemente um portal onde tudo seja absolutamente transparente, que casas é que estão a ser construídas no âmbito deste regime, para podermos todos sabermos ao nível nacional o que é que está a ser feito, para não haver dúvidas nenhumas. Quaisquer dúvidas que possam ser suscitadas ficam absolutamente claras. O HCC naturalmente está incluído neste regime de exceção e, portanto, também não percebemos. Os abusos, como é que vão ser comatados? Bem, desde logo, com a justiça a funcionar, com a fiscalização a funcionar, com as CCDRs a funcionarem, com as inspeções gerais a funcionarem, com o Estado de Direito a funcionar. Que diabo, nós vivemos num Estado de Direito. Eu acredito que o Estado de Direito funciona. Que abusos são esses, mas que fantasmas são esses desses corruptos todos que andam por aí e desses fascínulas todos que andam por aí que vão pôr fim à Reserva Ecológica Nacional e à Reserva Ecológica Nacional. Não, já fomos claros, já os expliquei aqui. Abusos, combata-se os abusos, investigue-se, faça-se queixa, as inspeções, que façam inspeções. É claro, nós somos absolutamente intransigentes no que diz respeito aos abusos. E penso que é isto. Obrigado.
Se é isto, Sr. Ministro, então vamos passar à segunda ronda. Pergunto aos grupos parlamentares que se inscrevem para a segunda ronda. Tenho a inscrição do Chega, do Bloco de Esquerda, do PS. Ali também não. E do PSD. Bom, vamos então avançar para a segunda ronda. É a Sra. Deputada Maria Begonha, do Partido Socialista, dispõe de 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, com alguma insistência, mas porque me parece relevante. Sr. Ministro, o Partido Socialista está absolutamente interessado em alargar o modelo, ou o sucesso, se quiser chamar, ou a adesão do modelo da habitação a custos controlados. Nós partilhamos a necessidade e a importância de fazer o debate alargar os projetos privados de habitação com os controlados. O nosso problema é não perder de vista o valor ou o problema das casas terem valores acessíveis à classe média e às famílias. Se o Sr. Ministro coloca de forma tão taxativa o problema, o Sr. Ministro está disponível para ouvir o Partido Socialista, está disponível para acolher contributos, mas logo de seguida diz... Não é possível tornar atrativo o modelo dos custos controlados, Sr. Ministro. Então, eu senti a necessidade de vir à segunda ronda dizer isto. A nossa preocupação de manter os limites de habitação de custos controlados e não utilizar este novo conceito que o Sr. Ministro utilizou é porque nós não somos nós. Há uma convicção neste momento no país, há uma convicção, o Sr. Ministro diz que não, pronto, o Governo não tem essa arrogância de 100% de certeza, Sr. Ministro. Ninguém tendo 100% de certeza, há demasiados estudos e demasiadas evidências de que este novo conceito original do preço moderado há o risco sério e mais do que provável, e já demos aqui alguns exemplos, de aumentar o custo do preço da habitação para as famílias, quando o objetivo é criar mais habitação acessível. Coisa diferente é quando o Sr. Ministro diz, bem, mas em 70% habitação, então e nos outros 30%? Sr. Ministro, nos outros 30%, dizia aqui, por exemplo, o Sr. Presidente da Câmara, Isaltino Moraes, que se calhar pode existir oferta num conceito de preço moderado ou outro qualquer que seja para outro tipo de famílias, com outro tipo de rendimentos. O que é preciso compreender com seriedade é, garantimos ou não garantimos que os 70% para a habitação regressamos ao conceito de habitação com os controlados, arrendamento acessível e que, Sr. Ministro, não tenho outra forma de dizer isto com seriedade para ser o mais clara possível sobre a posição do Partido Socialista. Com um conceito original de preço moderado. Não é possível o apoio do Partido Socialista a este diploma, isso é absolutamente inultrapassável, porque o que não pode acontecer é estarmos a discutir um diploma cujo intuito é alargar a oferta de habitação e à classe média e, pelo contrário, estarmos a criar um problema maior. Portanto, Sr. Ministro, a questão que eu deixo é como é que compatibilizamos esta questão do Sr. Ministro dizer, bem, mas na habitação com os controláveis não tem sido... Pareceu-nos que o Sr. Ministro, o que estava a dizer
muito
é,
bem,
não tem rentabilidade para o privado fazer de outra forma. Pareceu-nos, vou mesmo terminar, pareceu-nos, Sr. Presidente, que foi essa a questão que colocou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora temos a inscrição do Chega, que vai repartir os 2 minutos pelo Sr. Deputado Filipe Melo e pelo Sr. Deputado Francisco Gomes. 1 minuto para cada um. Não, o Sr. Deputado ali está-me a dizer que não. É para manter assim, o Sr. Deputado vai falar 1 minuto e vai cumprir?
Não, é 2 minutos, só está a dizer.
Vai cumprir? Não, é para dividir.
Não, não. 2 minutos, não
quero. Espera aí, ó, Sr. Deputado Filipe Melo, vamos lá. Está inscrito? Estão coordenados? Vai falar 1 minuto, Sr. Deputado? Certeza? Vamos lá então, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a questão que eu tenho para lhe colocar é mais direcionada para uma reunião que tivemos com o Sr. Ministro e com a Sra. Secretária de Estado já no ano passado, há uns meses, e que certamente, se o Sr. Ministro tivesse dado seguimento, ou se o Sr. Primeiro-Ministro tivesse autorizado a dar seguimento às 12 propostas que o Chega tinha, e que o Sr. Ministro concordou com grande parte delas, provavelmente esta discussão e esta questão da Lei dos Solos seria evitável. Podíamos não ter chegado a este ponto, mas como as boas ideias do Chega, pelo visto, não foram bem acolhidas pelo seu Ministério ou pelo seu Primeiro-Ministro, estamos numa situação ingrata e, enquanto isso, as pessoas continuam com falta de habitação. Pergunto ao seu Ministro se, mesmo aqueles pontos que considerou como chave e de boa aceitação, se efetivamente está ou não ainda a ponderá-los. Muito obrigado.
Sr. Deputado, ainda tem mais um minuto, quer continuar? Não, não, tenho sinal que não há inscrição. Pronto, estão colocadas as questões. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Joana Mortágua, Bloco de Esquerda. 2 minutos, faz favor, Sr. Deputado. E com isto encerramos a segunda ronda. Com isto não, com a sua intervenção, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito obrigada. Eu sou obrigada a responder à imagem que foi aqui deixada pelo PSD. Aquilo que é verdadeiramente um balão de ar quente são as políticas de habitação do PSD, porque os preços só sobem e continuam a subir, nem há perspectiva de haver uma interrupção nesse movimento. E eu, em relação a isso, quero agradecer o rigor com que o deputado João Vale Azevedo explicou que esta lei não vai baixar o preço da habitação. E agradeço-lhe o rigor por ter contradito as promessas que o Governo tem feito. Porque, na realidade, o Sr. Deputado disse qual é a verdadeira expectativa. É que esta lei, na melhor das hipóteses, possa travar os níveis de crescimento do preço da habitação. Ou seja, tentar que ela cresça, que o preço da habitação cresça a um ritmo um pouco mais lento ou que cresça um pouco menos. Ora, os preços da habitação cresceram 10% nos últimos tempos e, portanto, um pouco menos não vai tornar a habitação acessível à classe média, não vai tornar a habitação acessível aos trabalhadores. Isto não é um novo paradigma, isto é o mesmo paradigma que nos trouxe até aqui, porque na tentativa permanente de garantir a rentabilidade dos promotores privados, aquilo que se faz é não garantir habitações a preços controlados. E esse é que é o problema. É porque os preços que o próprio Ministro da Coesão lançou, como os preços que esta lei permitem, continuam todos acima da taxa de endividamento, da taxa de esforço da maioria das famílias, quando o Governo não teve sequer, e podia tê-lo feito, o Governo podia ter feito esta alteração e podia ter encontrado aqui um argumento que é o seguinte: há falta de solos para a habitação pública, nós precisamos de aumentar o stock de habitação pública e, portanto, precisamos de aumentar os solos disponíveis para a construção de habitação pública e arrendamento a custos controlados. Nós poderíamos estar ou distanciar-nos da solução da reclassificação com estas normas, podíamos distanciar-nos em relação ao ordenamento do território, mas tínhamos um objetivo em comum que discutiríamos, que era aumentar o stock de habitação pública e de arrendamento a custos controlados. Mas não é essa a promessa desta lei. Esta lei não promete isso. Esta lei o que promete é mais habitação, mais negócio imobiliário, a preços que a classe média trabalhadora não vai conseguir comportar, e eu, nesse ponto de vista, agradeço a honestidade com que foi aqui admitido que esta lei não garante a diminuição dos preços da habitação.
Muito bem, terminamos a fase de perguntas da segunda ronda. Sr. Ministro, são 6 minutos para responder às questões que ainda se vejam e para concluir. Faz favor, Sr. Ministro.
Consigo, com certeza. Senhora Deputada Maria Begonha, dizer-lhe o seguinte. Eu não vou fazer aqui um processo negocial com o Partido Socialista no meio da Comissão. Quer dizer, não vai ter. O que está aqui sob discussão é aquilo que é a proposta do Governo. Não é a proposta do Governo, é aquilo que é o decreto de lei do Governo. Está lá. Ponto. Aguardemos qual é a posição do Partido Socialista. A única coisa que eu posso fazer é depreender das palavras das intervenções e das sucessivas comissões, audições que foram, ocorreram aqui. Portanto, vamos depreendendo daquilo que é o mapa da mina, da análise que cada um dos partidos faz. E, portanto, não vai ter de mim agora a resposta se é assim, se é assado, se é o HCC, se não é HCC, se é moderado, se não é moderado. Aguardemos para ver qual é a resposta do Partido Socialista. Eu já o disse no início, senhora deputada, quer que eu diga outra vez? Eu não tenho... Eu digo outra vez, estamos disponíveis para discutir com esta Assembleia como estivemos sempre, ponto. E, portanto, estamos disponíveis para discutir com esta Assembleia. Agora, hoje são os nossos factos são estes. O que aconteceu até agora não funcionou. O HCC com privados é absolutamente marginal. E, desculpem-me, podem invocar os estudos todos, os nossos, aquilo que nós trouxemos aqui, aquilo que o Sr. Ministro da Coesão trouxe aqui, nós entendemos que desce, em média, 20% o preço que estamos a falar. E, portanto, não tenham dúvidas sobre isso. Isso é a nossa análise. E fizemos uma análise rigorosa ao país todo, ao mercado todo. E, portanto, não tínhamos dúvidas sobre isso. E respondendo agora ao Sr. Deputado Filipe Melo, dizer-lhe, já tive a oportunidade de dizer, não foi só a proposta sobre o IMT que o Chega fez e que a Iniciativa Liberal fez, são ambas propostas que nós... Ainda não acabei, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem sempre... É como aquela questão do aeroporto. Insisto que não vai haver aeroporto e o aeroporto qualquer dia está construído e já aterram lá aviões e vai continuar a dizer que não há aeroporto. Portanto, calma. E, portanto, foi o IMT, foi a questão do IVA para os projetos. Foram várias questões e, portanto, estão todas em análise. O IVA para projetos, por exemplo, não conseguimos ter ganho de causa no incidente de orçamento, mas vamos discuti-lo outra vez, porque acho que é justo. A questão do IMT em cascata é algo que temos que discutir, discutimos com as finanças e não conseguimos ainda ganho de causa para o fazer, não estica e portanto, Sr. Deputado, dizer que aquelas reuniões não foram cosméticas, aquelas reuniões foram reuniões sérias que ouvimos de todos os partidos, aqueles que quiseram apresentar medidas e essas medidas continuam a vigorar naquilo que estamos a fazer no dia-a-dia e naquilo que ainda iremos fazer. A senhora deputada Joana Mortágua não fez nenhuma questão concretamente e, portanto, é mais uma questão quase filosófica aqui com o professor João Valdez Azevedo, mas isso deixo para esta comissão, para os próximos debates, para os próximos capítulos desta discussão. Muito obrigado a todos.
Senhor Ministro, concluímos assim um esforço de agenda que a comissão fez para que as audições se realizassem antes da apreciação parlamentar. Está cumprido esse objetivo. Agradeço ao Sr. Ministro a sua participação e os esclarecimentos proporcionados. Senhoras deputadas e senhores deputados da Comissão de Economia, nós vamos continuar, porque temos a nossa ordem do dia. Vamos fazer 5 minutos de intervalo, porque é extensa a ordem ainda para seguirmos, 5 minutos de intervalo e depois reiniciaremos os trabalhos. Muito obrigado a todos.